ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país nessa terça-feira, 9 de setembro de 2025, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. E hoje temos a última rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. E o Rafael Monteiro está chegando. Boa noite, Rafa.
Grande abraço, André Marques. Grande abraço aos amigos ligados no programa No Mundo da Bola. A 18ª e última rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 acontece nesta terça-feira. O Equador enfrenta a Argentina no Estádio Monumental de Guayaquil às 8 horas da noite. Às 8h30 da noite, teremos o restante das partidas. O Peru recebe o Paraguai no Estádio Nacional de Lima. Venezuela e Colômbia se encaram no Estádio Monumental de Maturín, no país venezuelano. Chile e Uruguai duelam no Nacional de Santiago. Além disso, o Brasil visita a Bolívia no Municipal del Alto. Os 6 países que conseguiram vaga para a Copa do Mundo são os seguintes: a Argentina, o Brasil, o Uruguai, o Equador, a Colômbia e o Paraguai. A dúvida fica para saber quem vai disputar a repescagem. Por enquanto, a Venezuela continua sonhando em disputar a primeira Copa do Mundo na história. Com 17 pontos, ocupa a 7ª colocação, o que a credencia para disputar uma competição mata-mata com outros países. A única seleção que pode atrapalhar a Venezuela é a Bolívia, que enfrenta a seleção brasileira. Os bolivianos estão em 8º lugar, com 1 ponto a menos que o país vizinho. Peru e Chile estão fora do próximo Mundial. O curioso é que a América do Sul pode contar na Copa do Mundo com um país sul-americano que não disputou as eliminatórias sul-americanas. Isso porque o Suriname, membro da CONCACAF, está vivo na luta pela Copa. Grande abraço, André!
Grande abraço, Rafael Monteiro. De imediato, vamos falar de seleção brasileira. Hoje tem Brasil e Bolívia no Estádio Municipal de El Alto, a partir das 8h30 da noite. E o Carlo Ancelotti fez muitas mudanças no time. Boa noite, Rodrigo Ricardo.
Salve, fã do No Mundo da Bola. A seleção brasileira de hoje será bem diferente da que venceu o Chile por 3-0 na última quinta-feira no Maracanã. Apenas o goleiro Alisson e o meia Bruno Guimarães devem permanecer no time titular. O técnico Carlo Ancelotti vai aproveitar para experimentar novos jogadores contra a Bolívia. Mesmo classificado para a Copa, o italiano promete que vai procurar a vitória nesta última partida pelas eliminatórias sul-americanas.
A equipe é focalizada em fazer o máximo para tentar ganhar o jogo e ter um bom momento entre nós outros para, como hemos dicho outro dia, aumentar nossa autoestima.
O Brasil encara os bolivianos na cidade de El Alto, a 4.150 metros acima do nível do mar. Devido a esta altitude, Ancelotti tem uma estratégia diferente para hoje à noite.
Vamos a ter uma exigência diferente no jogo ofensivo e no jogo defensivo. Obviamente, tentar de controlar os cruzamentos, os tiros a fora de área, é um aspecto importante a nível defensivo, como a nível ofensivo, ter em conta que a bola viaja mais rápida do normal, então são todas coisas que na estratégia temos que evaluar.
Ancelotti comentou o corte do atacante do Cruzeiro, Caio Jorge, e falou sobre o meia do Bahia, Jean Lucas.
Sinto muito as lesões, obviamente, sentimos muito a de Caio Jorge, agora pode ele recuperar pronto, però non cambiò nostra idea, come dice, conosciuto nuovi giocatori, sue caratteristiche, abbiamo lavorato con Gianluca, gustò di lui, del suo carattere, de seu carinho, de sua bondade.
Para o lugar de Caio Jorge, Ancelotti chamou Andreas Pereira, recém-contratado pelo Palmeiras. Quem está fora do jogo de hoje é Casimiro, que levou o terceiro cartão amarelo. O provável Brasil de hoje é, no gol, Alisson. Na lateral direita, Vitinho. Dupla de zaga, Fabrício Bruno e Alex. Na lateral esquerda, Caio Henrique. No meio de campo, Andrei Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. No ataque, Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison. Com 28 pontos, o Brasil está em segundo lugar nas eliminatórias e já tem vaga carimbada para a Copa. Diferente da Bolívia, que com 17 pontos precisa vencer para superar a Venezuela e conquistar o sétimo lugar. E assim o direito de ir à repescagem para buscar uma vaga na Copa do ano que vem. Valeu, um abraço, tchau.
E a seleção brasileira apenas vai cumprir tabela diante da Bolívia. Diante disso e do fato do estádio municipal de El Alto estar localizado a mais de 4 mil metros de altitude, será mesmo que o Carlo Ancelotti pode avaliar os jogadores? Ou será que as condições do jogo impedem qualquer avaliação mais precisa? Tá na hora do...
E agora, Nacional?
E aí, Luciana Zogaib, esse jogo vale alguma coisa para a seleção brasileira em termos de avaliação? Ou essa altitude toda aí que muitos dizem ser desumana? Eu não digo que é desumana, porque tem gente que mora lá, vive lá e passa a vida inteira por lá. Mas para jogar bola é complicada. Dá para avaliar alguma coisa? Boa noite, Lu.
Boa noite, André, Brenda, todo mundo que nos ouve aqui na Rádio Nacional. Pois é. Vai ser muito pouco, né, o que vai se poder tirar disso aí, o que é uma pena, visto que esse é o último jogo oficial, né, do Brasil. Sim. Antes da Copa do Mundo. Depois serão 6 amistosos, se não me engano. Uhum. Para que o Ancelotti possa ter uma seleção montada para jogar a Copa do Mundo, né? Que momento, né, que a gente chega aí depois de... É o quarto treinador, né, nesse ciclo de Copa do Mundo. E a gente não tem um time definido, a gente não sabe escalar a nossa seleção. E realmente, hoje eu acho que ele vai avaliar alguns jogadores que ele trouxe aí pela primeira vez, inclusive. Ele vai poder tirar, sem dúvida nenhuma, para ele algumas conclusões, mas eu acho que acrescenta muito pouco assim no todo, justamente por ser um jogo muito fora assim das condições normais, né, de temperatura e pressão.
Por exemplo, o Vitinho, coitado, foi chamado por conta de uma lesão do Wanderson. Pô, se ele jogar hoje, a chance dele de ir pra Copa depende de hoje, pô, coitado.
Pois é. Agora, eu acho que tem os dois lados, né? Assim, se for mal, entra sempre, mas, pô, tinha questão da altitude. Mas se também for bem, eu acho que
conta
só
é
conta a favor. Então, pra quem é franco atirador nessa...
Então é melhor ainda, então.
Eu acho que pra esses jogadores, talvez sim. Se forem, conseguirem fazer uma atuação, assim, realmente marcante, como, por exemplo, foi a atuação do Luiz Henrique no Maracanã, quem sabe possa ser aí
faz sentido.
Uma marca diferente aí pra
Faz sentido. Brenda Balbi também está aqui nos estúdios da Nacional. E aí, Brenda, dá para avaliar alguma coisa hoje nessa altitude toda aí de 4.100 metros? Boa noite, Brendinha.
Boa noite, Andréia. Boa noite, Lu, e para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, eu acho que a nível de avaliação realmente fica muito difícil, mas eu acho que um fator que aí sim dá para avaliar é a questão da vontade, né? O quanto os jogadores que estão ali querem estar ali e querem representar o Brasil, principalmente na Copa do Mundo. Eu acho que o fator vontade, né, entrega, eu acho que é uma pauta, não, uma caixinha que pode ser analisada, se assim podemos dizer, justamente porque é uma coisa que, independente das condições do jogo, ou você tem ou você não tem. Né? Então, por mais que as condições para a prática sejam desfavoráveis, eu acho que essa é uma das poucas ou única condição que dá para ser avaliada ali dos jogadores. Concordo também com o que a Lu falou, que se o jogador for muito bem nessas condições adversas, soma pontos, né, além, plus, mas se for muito mal também, é entendível devido aí à altitude, que como você estava até falando aqui antes, é a maior altitude, né, a nível de jogo de futebol.
Agora, essa parada de vontade aí que você citou, cara, a Bolívia vai entrar com a vontade máxima de todos os tempos para voltar para a Copa do Mundo.
Exato.
Então, assim, naturalmente eles entram com mais vontade que a gente. Pra gente é um amistoso.
Mas aí que tá. A gente vai deixar os caras terem mais vontade que a gente? Independente de ser amistoso, de não ser, de já tá classificado, de não tá. É isso, porque pra eles vai ser o jogo da vida.
Agora,
a gente vai ter que se portar também como uma seleção que... não é só camisa, peraí, vamos jogar bola e vamos mostrar pros caras que, né,
Agora, eu acho que também não é, assim, não ter nada em jogo. Claro que a classificação já está garantida, o que seria também uma bizarrice, óbvio, né? Ficar fora.
Não tinha como.
Mas se o Brasil perder também, pode ter aí uma campanha para entrar para a história negativa, né?
Negativamente,
então,
né?
Então, também, eu acho que esses jogadores querem ficar...
O que também, desculpa, também não muda muito, né? Porque em 2002, para a Copa do Mundo, a campanha foi bizarra, classificou na última rodada e ganhou a Copa.
É, mas isso, assim, já foram duas vezes que isso aconteceu, 94 também, né? Mas acho que, assim, é um caso fora da curva.
Mas sempre acontece com a gente.
A gente pegar como modelo, né? Que acho que é pra tentar livrar um pouco. Ah, mas né, a gente foi mal ali, daí conseguimos ganhar, vamos apegar a isso. Mas acho que é meio bizarro.
É verdade. Bom, agora a opinião do Carlos Molinari. E aí, Molinari?
Boa noite, André Marques. Boa noite, amigos ouvintes da Rádio Nacional. Pois é, a escalação treinada que deve iniciar o duelo contra a Bolívia é o Alisson, Vitinho, Fabrício Bruno, Alex, Caio Henrique, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison. É um time misto, né? Uma equipe experimental, feita para se cansar na altitude de La Paz, sem a necessidade de buscar o resultado a qualquer custo. Então o Ancelotti está muito tranquilo. Ele pode só segurar a Bolívia, amarrar o jogo, fazer o que fez diante do Equador, garantir o empate. E dependendo do vigor físico dos seus jogadores na altitude, dependendo da fragilidade dos espaços que a seleção boliviana for deixando, ele parte para a vitória. Evidentemente que quem está em campo, está sendo escalado, quer mostrar serviço. Até porque são jogadores que ainda não têm o nome certo na próxima convocação, muito menos na Copa. Eu creio que, se para muitos é uma chance de ouro para ganhar a confiança do treinador, para alguns já tarimbados, como o Lucas Paquetá, o Bruno Guimarães, é um desgaste atuar numa partida que já não vale muita coisa, né? O time da Bolívia tem possibilidades ainda de ir para a Copa através da repescagem, para isso tem que vencer a seleção brasileira. Então, para eles, não é um amistoso. A altitude, claro, lhes é favorável, mas para os brasileiros, isso não pode ser utilizado como única culpada ou uma desculpa para uma atuação ruim na nossa seleção. Porque mesmo em alto, mesmo no ar rarefeito, mesmo que seja mais difícil correr, e por isso, claro, as 5 alterações são ideais, o Brasil é o favorito a vencer esse jogo. Ancelotti, para mim, está certo em realizar seu laboratório, né? A 4 mil metros de altitude. É isso aí, uma boa sorte à seleção e um abração para você, André.
Valeu, Molinari. Agora a opinião do Rodrigo Campos. E aí, Rodrigo?
Um forte abraço para você, André, e aos amigos ligados em mais um No Mundo da Bola. Olha, a altitude realmente, muitas vezes, para o atleta, para o jogador de futebol, acaba sendo uma coisa quase que desumana. 4.100 metros acima do nível do mar. E isso, obviamente, compromete, normalmente, o rendimento físico de qualquer jogador que não esteja acostumado, como quase todos os brasileiros não estão, a jogar diante desta situação, numa situação como essa. Por isso, eu acho que as alterações do Ancelotti não servirão muito para a gente ter uma noção de quem de fato ele poderá contar. Aliás, eu sou contra, independentemente da altura, jogando lá ou aqui ao nível do mar, a fazer testes em jogos valendo 3 pontos. Ah, mas o Brasil já está classificado. Eu acho que o Brasil precisa ter, primeiramente, um time definido, os 11 definidos. Quem são os 11 titulares da seleção brasileira? A partir daí, treinar alternâncias táticas para depois, sim, começar a ver novas possibilidades. Eu não concordo com essa coisa de muitas alterações no momento em que o Brasil ainda não tem uma espinha dorsal, ainda não tem um time definido, os 11 definidos. Por isso, acho que eu não concordo, na realidade, André, não concordo com essa situação. E tem esse agravante, que é a altitude, que com certeza vai nos prejudicar muito nesse jogo de logo mais, André.
E amanhã a gente traz a repercussão aqui na Rádio Nacional de Brasil e Bolívia. São 6h14.
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes.
Os destaques paralímpicos do Brasil para o Mundial de Atletismo em Nova Delhi, na Índia, são os velocistas Petrúcio Ferreira, da classe T47, amputados de braço, e Jerusa Geber, T11, deficiente visual. A competição será de 26 de setembro a 5 de outubro. Petrúcio tenta a sua 5ª vitória em mundiais nos 100 metros rasos. Jerusa tem 11 pódios em mundiais. nas provas de 100 e 200 metros rasos. A seleção paralímpica brasileira já obteve 304 medalhas em mundiais de atletismo. O 12º Campeonato Mundial de Natação Paralímpica será em Singapura de 21 a 27 de setembro. A seleção brasileira, formada por 29 nadadores, já viajou para que a aclimatação no fuso horário de 11 horas seja assimilado com mais tranquilidade. Este será o primeiro Mundial Paralímpico do novo ciclo para os Jogos de Los Angeles em 2028. A melhor campanha da equipe paralímpica na natação foi em 2022, na Ilha da Madeira, em Portugal. Dos 29 convocados para esta competição, 16 são homens e 13 mulheres.
E falando de tênis de mesa, o brasileiro Hugo Calderano se garantiu nas oitavas de final do WTT Champions de Macau, na China, ao bater o sul-coreano An Jae-hun por 3-0, parciais de 13-11, 12-10 e 11-8. No feminino, Bruna Takahashi também venceu na primeira rodada. Ela derrotou a francesa Yai Nan Yuan por 3-1, com 11-13, 11-7, 13-11 e 11-7. 6-16, e o Flamengo lançou uma campanha que pede à ONU, a Organização das Nações Unidas, que reconheça oficialmente a nação rubro-negra como a primeira nação simbólico-cultural do planeta. O anúncio foi feito por meio de pronunciamento oficial de Zico.
Senhoras e senhores, hoje estou aqui não apenas como ídolo do Flamengo, mas como porta-voz de uma identidade que vai muito além do esporte, a nação rubro-negra. E faço isso porque o Flamengo não é apenas um time de futebol ou uma potência esportiva. O Flamengo é uma nação. Se fôssemos um país, teríamos a 36ª maior população do mundo. Somos mais de 45 milhões de pessoas unidas sob uma mesma bandeira, por uma mesma cultura e por um mesmo sentimento que atravessa gerações. Por isso, venho em nome da nação rubro-negra declarar a intenção oficial do Flamengo em ser reconhecido pela Organização das Nações Unidas como a primeira nação simbólico-cultural do planeta. Sim, a nação quer ser reconhecida oficialmente como uma nação. Pleiteamos que a ONU reconheça que existe uma nação que se forma não pela geografia, mas pelo sentimento coletivo. Uma nação que tem sua música, histórias, heróis, costumes, tradições e, principalmente, um povo espalhado por todo o planeta. Se você apoia a nossa causa, assine a petição para que a ONU conceda à nação rubro-negra o status de primeira nação simbólico-cultural do mundo. Saudações rubro-negras.
Tá aí o grande Zico, maior jogador da história do Flamengo. Eu não vou nem falar sobre isso, vou deixar a Luciana Zogaib e a Brenda Balbi comentarem sobre essa situação. E aí, Luciana?
Vou dizer que é divertido, mas eu quero entender aonde que a ONU, né, realmente deve estar com um pouco trabalho, né? Com tantas guerras pelo mundo, tantos assuntos, vai realmente
analisar. Não vou mais analisar essa questão aqui da Ucrânia com a Rússia,
não,
nem de Israel
com Gaza. Agora vamos analisar.
Agora eu vou ver aqui o Flamengo como nação.
Eu acho que por trás disso é um marketing realmente para tentar identificar o número, né, de rubro-negros que se fala realmente dessa forma, né, que se comunica, porque desses 40 milhões, a gente sabe que quantos será que o Flamengo realmente tem acesso, né, e talvez seja uma ideia para tentar mensurar isso, mas eu achei divertido.
É difícil de comentar sobre isso, porque, cara, é muito, sei lá, exagerado por parte do Flamengo.
Mas é um pouco folclórico, né? O Flamengo tem essa questão folclórica de colocar de como isso sendo algo superior, nação, não sei o quê. Então, acho que foi mais para esse lado folclórico aí. Falta de jogo, né? Falta de jogo, talvez,
de assunto.
a data FIFA é complicada.
É, bom, quer falar alguma coisa, Brenda? Luciana
não,
já falou
acho que
tudo.
Tá tudo aí.
Tá tudo aí, então. São 6h20.
Copa delas.
E ontem tivemos a grande decisão do Brasileirão Feminino Sub-20, e o Botafogo foi campeão em cima do Flamengo. Luiz Ferreira, boa noite, Luiz.
Fala, pessoal, tudo bem? Olha só, eu estive ontem à noite na Ilha do Governador, no Estádio Luso Brasileiro, ao lado da Luciana Zogabe e do Rodrigo Ricardo, conferindo todas as emoções da vitória do Botafogo sobre o Flamengo 1-0, gol de Rebeca, no jogo que decidiu o grande campeão do Brasileirão Feminino Sub-20, em transmissão aqui da nossa TV pública, a TV Brasil. Antes da gente falar do jogo em si, eu vou abrir um parênteses aqui para falar da presença das duas torcidas. O Estádio Ludus Brasileiro recebeu um bom número de torcedores, muito por conta das campanhas que Flamengo e Botafogo fizeram nas suas redes sociais. Compareçam ao Ludus Brasileiro, apoiem as nossas meninas, apoiem as nossas categorias de base do futebol feminino, pra gente mostrar que basta só um pouquinho de boa vontade pro futebol feminino dar certo. Precisa fazer muita coisa, não. O Estádio Ludus Brasileiro tava lindo, uma noite maravilhosa, e nós vimos ontem uma grande partida de futebol. Eu comentava com a Luciana Zogaib antes da transmissão da TV Brasil, antes da bola rolar, que eu via as crias gloriosas com um pouquinho de vantagem, justamente pelo fato de jogadoras como a Grazi, como a Bebê, como a Tainara, que eu elegi como rainha do jogo, estarem no time de cima, no time principal do Botafogo, inclusive terem participado da campanha que culminou no vice-campeonato do Brasileirão Feminino Série A2. A gente lembra que o Botafogo perdeu para o Santos na grande final, mas se junta às Sereias da Vila, ao Fortaleza e ao Atlético Mineiro, como as equipes que sobem da A2 para A1 em 2026, ou seja, o Brasileirão Feminino A2, a gente sabe como é uma competição muito forte, tá com um nível muito alto, e obviamente todas essas atletas ganharam muita casca e muita experiência. Dentro de campo foi exatamente isso que a gente viu, um Botafogo que se impunha através da força física, vencia vários duelos, conseguia pegar várias segundas bolas e não deixava o Flamengo respirar, não deixava o Flamengo trocar passes. O Flamengo teve até uma melhora da metade do primeiro tempo pra frente, quando o Botafogo deu uma descansada, o Botafogo deu uma pregada, mas bastou a Rebeca sair pela esquerda, cortar para dentro e acertar um chutaço para praticamente definir a partida. Um golaço marcado pela camisa 11 das Crias Gloriosas. Na segunda etapa, o Botafogo se defendeu e muito bem, tanto que a Grazi e a Tainara fizeram uma partida fantástica. O sistema defensivo do Botafogo funcionou muito bem e o Flamengo, embora tenha colocado um pouco mais de volume no seu jogo, inclusive colocou uma bola na trave com a Liane, não conseguiu ser efetivo, não conseguiu criar lá muitas chances para empatar, pelo menos empatar e levar essa decisão para os pênaltis. Ao final da partida, o nosso Rodrigo Ricardo conversou com a goleira Isadora sobre essa conquista das Crias Gloriosas. Vamos conferir.
Isadora, e essa vitória, o que representa para o grupo botafoguense?
Pô, felicidade. É, só a gente sabe quanto a gente trabalha, só a gente sabe o quanto a gente se entrega. Então, ganhar aqui hoje representa muito pra gente. Muito. Sou muito grata a Deus por isso, sou muito grata ao grupo. É muita felicidade, eu não acho que eu não sei nem muito o que falar, mas foi um preparo do caramba. A gente tá aqui desde janeiro treinando todos os dias, acordando 5 horas da manhã pra estar aqui, então acho que foi muito mais do que merecido. O grupo inteiro tá de parabéns.
Isadora, e a sua defesa hoje bem sólida, né? Você tirando aquela bola na trave, a defesa controlou bem o ataque flamenguista.
Ah, sim, eu acho que é importante, mesmo quando não vem muitas bolas pro gol, é passar segurança pra equipe e tá sempre preparado pra qualquer coisa. A gente tem um trabalho muito bom com as goleiras, eu, Júlia, Sara, Bruno. Vou até fazer uma menção pro Johnny, que é o nosso antigo preparador, que acabou saindo no meio do caminho. A gente tem um trabalho muito bom pra passar segurança pra equipe, o goleiro tem que ter sempre cabeça firme. Só lembrar do Giovanni também, que jogou agora, no outro preparador. E é isso, muita felicidade mesmo, e a gente merece muito. Agora, o Botafogo, a gente vê o profissional também subindo pra um. O Botafogo tá na elite do futebol brasileiro feminino, tem que ser mais visto, tem que ser mais reconhecido. E é isso, só felicidade mesmo.
Você tocou nesse assunto, o fato de algumas jogadoras terem jogado a A2 ajudou a pessoal do Sub-20?
Algumas jogadoras desceram sim pra contribuir, tem idade pra jogar, tá no regulamento. Então, é isso, contribuíram com a gente, sempre que puder vão contribuir mais. O Botafogo é uma equipe, é coletivo, no profissional e no 20, a integração é muito boa entre as duas partes. E é isso, a gente sempre tá em contato com as meninas profissional. Então, elas vieram, desceram pra ajudar, pra auxiliar, e fomos campeãs com elas.
Valeu, Isadora, muito obrigado.
Boa comemoração aí.
Obrigada, muito obrigada. Vambora, vamos Botafogo!
Esse aí é o Rodrigo Ricardo conversando com a goleira do Botafogo, a Isadora. Minha gente, mais um grande jogo de futebol feminino que a gente conferiu aqui pela TV Brasil. E o que eu posso garantir a vocês é que a gente vai continuar falando de futebol feminino durante muito tempo, porque assunto não falta. Beleza, pessoal?
Beleza, valeu. E aí, Brenda Balbi, esse jogo ontem, o Botafogo devolvendo, né, a derrota no último Brasileirão Sub-20 e conquistando o título.
É isso, foi uma revanche, né, a gente já esperava, eu particularmente já esperava que fosse ser um jogo muito equilibrado tecnicamente, são duas equipes que vêm se mostrando aí a nível nacional muito fortes, né, não à toa fizeram a final do Campeonato Brasileiro ano passado, fizeram também a final da Copinha, da primeira Copinha, né, a Copa de Futebol Júnior no feminino, então duas equipes que vêm se mostrando realmente muito fortes e muito promissoras, não à toa também são duas das equipes que revelam muitas jogadoras da base para as equipes profissionais, como a jogadora do Botafogo mesmo falou, tiveram algumas jogadoras do profissional do Botafogo que desceram para jogar essa final sub-20. No Flamengo também acontece muito, né, esse, podemos dizer, esse intercâmbio entre as duas categorias. Então é isso, um jogo que o Botafogo vinha mordido justamente pela final do ano passado do Brasileiro ter sido bem atípica, né, a gente esperava uma final bem equilibrada, mas no final das contas o Flamengo venceu por 7-0, um placar realmente saiu ali do esperado total. Mas enfim, duas equipes que mais uma vez se consolidam, vão se consolidando, né, no cenário nacional, nas categorias de base.
E aí, Luciana Zogaib, jogo que você transmitiu, aliás, foi um belíssimo gol, né?
Golaço, um chute de rara felicidade, né? Botou lá no ângulo a Rebeca. O Botafogo mereceu, foi melhor no jogo, fez um primeiro tempo bem superior ao Flamengo. Segundo tempo, o Flamengo, né, tinha que ir pra cima, o Botafogo acho que recuou demais até dar conta, mas o Flamengo não conseguiu. Apesar de ter tido bola ali, né, ter tido volume de jogo, não conseguiu levar perigo. Só uma bola finalizada que bateu na trave ali, mas fora isso, não levou mais perigo ali pro Botafogo, sobre se segurar bem. E a gente até valorizou também que participamos da transmissão da Série A3, né, que o Itabirito chegou na semifinal e o auxiliar técnico do Itabirito tinha deixado ali a equipe ainda pro jogo contra o Vila Nova para vir dirigir o Botafogo.
Ah, legal.
Sub-20. Então, subiu com o Itabirito e deu o título aí ao Botafogo Sub-20. Um trabalho legal de um jovem técnico também.
Sim, iluminadíssimo, né?
Com certeza.
Bem, bem legal. Foi bacana a gente ver o público presente também numa segunda-feira à noite, sim, né, na Ilha, sim, do Governador, para ver um jogo da categoria de base feminina. É. Mostra que se fizer...
Há interesse.
O Zico promoveu, a Rascaeta promoveu, alguns jogadores da base também, meninos também chamaram a torcida e deu resultado. Eu acho que o Flamengo acordou depois daquela chamada que acabou levando aí.
É verdade. Que o Sub-20 joga no Maracanã e o feminino não. Luciana Zogaib, um abraço e até a próxima.
Um abraço,
Lu.
Valeu.
Valeu, Brenda Balbi, até a próxima.
Valeu, André.
Como última informação, Portugal venceu a Hungria 3-2 e teve mais um gol do Cristiano Ronaldo. Agora faltam 57 para o milésimo. Outro resultado também dessa segunda-feira, 11 para a Noruega, 1 para a Moldávia e 5 gols do Haaland. Tá bom de açúcar? Então beleza. E a gente fecha o programa com o gol nacional, o gol do título do Botafogo ontem no Sub-20 feminino contra o Flamengo. No Mundo da Bola volta amanhã às 6. Um abraço, galera.
O gol nacional.
Luciana Zogaib.
Chama lá no setor esquerdo, o Botafogo chegando perto da área, trouxe na perna direita, mandou a finalização, golaço! Chute certeiro, um chute bonito para estufar a rede, para abrir o placar para as gloriosas. Sai na frente o Botafogo. A gente revê o lance, ó, na perna direita, um balaço bonito no ângulo direito da goleira Bibi. Rebeca, camisa número 11, acerta um balaço, um chutaço. Não teve chance a Bibi. O Botafogo faz o primeiro. E a festa é das gloriosas. 1 pro Botafogo, 0 pro Flamengo.